Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, FBI encara massacre da Califórnia como ataque terrorista. Alemanha vota em apoio da luta contra o Estado Islâmico. Egito, ataque em discoteca mata 16 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zoniak, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A China acaba de anunciar um pacote financeiro de 60 mil milhões de dólares para os países africanos, incluindo Angola e Moçambique, durante os próximos 3 anos. O anúncio foi feito hoje em Joanesburgo, na África do Sul, pelo presidente chinês Xi Jinping, na abertura da segunda cimeira do Fórum de Cooperação China-África. O Simeão Ponguana acompanhou esta cerimónia de abertura e tem mais pormenores.
Os presidentes de Angola e Moçambique reuniram-se ontem em separado com o líder chinês. Segundo o diplomata chinês Sun Jian, pacote financeiro tem várias componentes.
Essa verba, né, volumosa, inclui várias formas. Ajuda gratuita, donativos, empréstimos a juros, empréstimo concessional e linha de crédito preferencial de exploração.
O presidente chinês anunciou igualmente a lista das áreas nas quais o seu país vai reforçar a cooperação com países africanos nos próximos 10 anos.
Na indústria, comércio, agricultura, infraestrutura, saúde, educação, telecomunicações e formação de recursos humanos e segurança, paz e desenvolvimento.
É um verdadeiro balão de oxigênio socioeconômico e industrial para os países africanos em troca de recursos naturais.
Mariscos, alguns minérios. No futuro, né, vai comprar também produtos de gás natural. Em Moçambique, muitos produtos, recursos naturais, tem bons artesanatos, também alguns materiais, muito valor acrescentado, mármores. Essas são muito procurados na China para a construção civil.
A África, através do presidente Robert Mugabe do Zimbábue, agradeceu o gesto dos chineses e disse que o gigante econômico industrial asiático nunca colonizou a África, mas está a fazer muito mais do que as antigas potências coloniais em prol dos africanos numa relação de benefício mútuo. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Em alguns círculos políticos, a Igreja Católica Moçambicana tem sido acusada de se opor ao processo de recolha de armamentos, sobretudo aqueles que estão na posse dos guerrilheiros da Renamo, como parte dos esforços para a pacificação do país. Mas aquela organização religiosa nega tais acusações, tal como refere de seguida o Ramos Miguel.
Em recentes declarações à Voz da América, o bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, disse que o conflito em Moçambique não se resolve com uma simples recolha de armas, o que foi entendido como uma posição contrária relativamente ao plano governamental para a recolha de armas em mãos alheias. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que foi esta posição da Igreja, bastante influente na sociedade moçambicana, que fez com que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, que recentemente se reuniu com uma delegação de bispos católicos, ordenasse uma ponderação no desarmamento da Renamo. Aos microfones da Voz da América, Dom Carlos Nunes reiterou ser convicção da Igreja de que o conflito em Moçambique se vai resolver pela via de diálogo efetivo e abrangente e negou que a Igreja se oponha à recolha de armas.
Nós não estamos contra a recolha de armas, no geral, na sociedade, mas estamos contra, sim, uma redução do problema do conflito como ele existe por causa das armas que estão com o grupo. Não, as armas vêm dar uma certa estrutura à corporação, àqueles que não concordam com determinados aspectos e visões da sociedade. Então, eles se manifestam naturalmente, como têm armas, também recorrem às armas. Mas o conflito nosso que temos aqui, não só se manifesta em armas. De muitas maneiras temos visto focos de tensão que não é propriamente feito com base nas armas.
Entretanto, o bispo emérito da Igreja Anglicana de Moçambique e um dos mediadores do diálogo político entre o governo e a RENAM, Dom Diniz Sengolani, revelou estar em curso iniciativas tendentes à pacificação do país, mas não deu detalhes numa altura em que a sociedade se manifesta apreensiva com o fato de o processo estar parado há já algum tempo, receando-se que o Natal seja celebrado com alguma intranquilidade.
Eu não diria que está tudo parado. Há muita coisa que pode acontecer sem ser visto e sem ser ouvido. E o importante são os frutos. Estou certo que o futuro é bastante promissor.
Mas só que o líder Mac continua desaparecido.
A questão do diálogo é uma questão fundamental com pessoas que aparecem em público ou com pessoas que nunca aparecem em público. O importante não é o aparecer em público, é estar envolvido no processo do diálogo.
Afonso Giacama não é visto em público desde que a sua guarda pessoal foi desarmada pelas forças governamentais na cidade da Beira há mais de um mês. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Tendo em conta a forte ligação dos Estados Unidos com as ilhas cabo-verdianas do Fogo e da Brava, os presidentes das câmaras municipais daquelas ilhas classificaram como positiva a visita efetuada por um grupo de senadores e congressistas estaduais americanos do estado de Massachusetts. Os parlamentares americanos, na sua maior parte de origem cabo-verdiana, manifestaram a disponibilidade para apoiar o processo de estabelecimento de relações de cooperação entre os respectivos municípios e as suas congêneres na região do Fogo e da Brava, que fornece, aliás, o maior número de imigrantes cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos. Eugênio Teixeira tem mais pormenores acerca desta visita.
Depois de darem a conhecer a realidade das ilhas, os autarcas destacaram a importância de se mobilizar parcerias para a resolução do problema de transportes de e para as duas ilhas, bem como no desenvolvimento do turismo científico, ecoturismo e turismo de montanha. A problemática da deportação também dominou a atenção no encontro realizado entre os parlamentares norte-americanos e os autarcas das Ilhas Fogo e Brava. Neste particular, o presidente da Câmara dos Mosteiros disse à Voz da América que o referido município tem desenvolvido trabalhos de sensibilização e transmissão de conhecimento sobre a lei americana. Este mecanismo, segundo Fernandinho Teixeira, revela-se importante, já que, em seu entender, poderá ajudar o candidato a imigrante no processo de integração nos Estados Unidos da América.
E eu penso que, efetivamente, vamos estreitar as nossas relações por forma a podermos tirar melhor proveito da nossa imigração. Nós aqui, concretamente no Conselho dos Mosteiros, temos estado a fazer um trabalho muito interessante com os nossos imigrantes, ou os pré-imigrantes, porque temos um serviço de American Connor, funciona um pouco de embaixada dos Estados Unidos da América na praia, que serve exatamente para preparar aqueles que pretendem emigrar definitivamente para os Estados Unidos da América. Para conhecer um pouco da lei americana, ter a noção do que é que irão encontrar, exatamente para evitar o fenómeno de deportação que poderá criar problemas enormes para o país nos próximos tempos. Tendo conhecimento prévio da situação, portanto, das leis americanas, naturalmente a possibilidade de se envolver em algo ilícito nos Estados Unidos da América será efetivamente menor.
O presidente da Câmara dos Mosteiros destaca a importância dos cidadãos de origem cabo-verdiana participar na vida política ativa americana, pois estarão, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América e também de Cabo Verde. Já os responsáveis camarários da Ilha Brava afirmam que, para além do simbolismo, a visita dos parlamentares americanos serviu para identificar pistas que podem ajudar a encontrar parceiros de desenvolvimento. O vereador do Pelouro da Organização Juventude e Desporto, Francisco Tavares, considera que, embora curta, a visita foi muito proveitosa para a Brava.
Possibilidades de que essa comitiva poderá ter em termos de influenciação de políticas norte-americanas, no, mais concretamente no seu estado, para com Cabo Verde e, quiçá, trazer com isso dividendos em termos de investimentos e não só. Como, por exemplo, o Presidente Bala adiantou uma ideia muito bem acolhida por todos, que foi da possibilidade de tratamento entre Estado de Cabo Verde e o Estado de Massachusetts, para que o sistema de segurança social lá existente possa cobrir também aqui em Cabo Verde e, concretamente, também aqui na Brava. Isso faria com que muitos imigrantes cabo-verdianos, cidadãos americanos, não é, pudessem enriquecer também definitivamente a Cabo Verde e, consequentemente, a Brava, por também sentirem mais seguros nesse aspecto.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Está sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Todos os anos, o Brasil oferece vagas gratuitas em cursos de graduação nas melhores universidades públicas e privadas do país a estudantes em países em desenvolvimento. As inscrições nas universidades abrem geralmente no mês de maio. Podem ser feitas nas embaixadas brasileiras através do mundo. Entre os países que enviam mais alunos para o Brasil, destaca-se Cabo Verde, como refere de seguida a Bárbara Santos.
Estudantes de países em desenvolvimento com boas notas na escola podem fazer toda a graduação de graça no Brasil por meio do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG, que oferece vagas em cursos superiores nas melhores universidades públicas e privadas do país. Cabo Verde é o país que tem mais levado alunos para as universidades brasileiras até agora por meio do programa. No total, 1.918 cabo-verdianos foram ao Brasil fazer a graduação desde 1993. Desse número, 1.164 já se formaram. O segundo país africano que mais envia estudantes é Guiné-Bissau, seguido de Angola, como explica o coordenador do programa, Hilton Salles Batista.
Olha, na África, são os países africanos de língua portuguesa. Cabo Verde em primeiro lugar, aí vem Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Para participar da seleção, os estudantes precisam se inscrever em uma das embaixadas ou consulados brasileiros espalhados pelo mundo. As inscrições são abertas geralmente em maio e, em média, 400 alunos são selecionados por ano. De acordo com Batista, não há limite de vagas. É preciso enviar a documentação que comprove bom desempenho na escola e provar que possui recursos para pagar moradia e alimentação durante os estudos. Segundo Batista, durante a graduação, o estudante tem que ter um desempenho acadêmico de acordo com as regras da universidade escolhida e não deve reprovar por faltas para não perder a vaga.
O estudante vem aqui, ele assume a responsabilidade, de certa forma, de se manter no Brasil, ele concorre através de um edital, há um critério, e ele assume a responsabilidade de se manter durante alguns anos de graduação, geralmente 4 anos ou 5 anos. E aí sai, depois de algum tempo, retorna ao país, recebe seu diploma e colabora para a realidade do seu país. Essa é a filosofia do programa.
O estudante cabo-verdiano Hernani Paulo Varela dos Reis foi ao Brasil estudar arquitetura na Universidade de Brasília, na capital do Brasil, cidade referência para a arquitetura brasileira. Ele diz que decidiu fazer a graduação no Brasil porque buscou a qualidade da universidade e pela experiência de morar fora.
A universidade em Cabo Verde era recente, em 2009, além de já ter o curso de arquitetura ainda mesmo lá, mas eu preferi procurar um pouquinho a qualidade, assim, de ensino e pela aventura de arquitetura. No meu curso, eu acho que arquitetura é isso, é conhecer novas cidades.
Reis se formou neste ano e vai adiar a volta a Cabo Verde porque agora concorre ao mestrado no Brasil. Para os alunos que, assim como Reis, também querem estudar de graça no Brasil, a Voz da América publicou mais informações no site www.voaportugues.com.
Obrigado, Bárbara Santos. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Moçambique está a participar nos esforços internacionais para mitigar as alterações climáticas e reduzir as emissões do desmatamento e degradação florestal. Ao mesmo tempo, está em busca de outros objetivos nacionais para a sociedade e preservação do meio ambiente. Essas as declarações feitas por um responsável moçambicano que está na Cimeira Climática em Paris. O Alfredo Júnior encontra-se na capital francesa acompanhando a Cimeira sobre alterações climáticas.
Negociadores continuam reunidos em Paris pelo quinto dia consecutivo na Cimeira do Clima COP21. Estão cada vez mais próximos do esboço de uma resolução comum para reduzir as emissões de dióxido de carbono e conseguir o tão falado limite de 2 graus centígrados no aquecimento global até ao fim do século. Porém, o acordo climático já não será assinado na capital francesa, devendo acontecer em Nova York, nos Estados Unidos da América, em abril próximo, com a presença do chefe de Estado.
Com relação ao documento final, há avanços significativos. Até o final do dia de ontem, muitos aspectos que estavam pendentes foram ultrapassados. Sabemos que vamos ter um bom fim. O que falta são alguns alinhamentos do projeto do regime climático internacional. Assim, em Paris, pela grandeza do documento e a responsabilidade real dos Estados e os chefes de Estado assinar esse documento. Como sabe, a sessão do chefe do Estado só teve lugar no dia 30 e fechou. E se o documento estivesse pronto, devia ser assinado pelo chefe do Estado. Mas como até no dia 30 não estava pronto, não estava na fase de negociação, como continua a ser negociado, o documento, assim que fechar, vai para Nova York e será assinado no próximo ano, logo no primeiro trimestre do próximo ano, pelo chefe do Estado. Portanto, haverá uma sessão especial.
Enquanto prossegue a vez dos negociadores do Acordo Climático, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apresentou em Paris o Programa Estrela, Programa Nacional Integrado de Desenvolvimento Rural Sustentável, que irá promover a cadeia de valores da agricultura e florestas nas zonas rurais, tendo na ocasião rubricado uma carta de intenções de financiamento com o Banco Mundial, podendo o programa atingir a cifra de US$ 85 milhões.
O que nós queremos é que os operadores florestais, em primeiro lugar, têm que adotar as novas técnicas sustentáveis de planos de manejo, de certificação da sua produção, de transformação da madeira. Isto irá permitir que os moçambicanos possam começar a tirar benefícios reais daquele recurso, tendo acesso a mercados sustentáveis, ao mesmo tempo que vamos gerindo este recurso de forma sustentável. O problema é que o empresário moçambicano, o operador moçambicano, depende muito também de intervenções externas. Nós queremos que quem tenha licença no nosso país possa obedecer às regras e ao mesmo tempo tirar benefícios. É muito importante que a cadeia de valor de exploração da madeira tenha impacto no desenvolvimento rural, afim de tudo. Que hajam empregos sustentáveis, que haja mais valias.
Moçambique está a participar nos esforços internacionais para mitigar as alterações climáticas e reduzir as emissões de desmatamento e degradação florestal. E, ao mesmo tempo, está em busca de outros objetivos nacionais para a sociedade e preservação do meio ambiente. De Paris, Alfredo Júnior, cobrindo a COP21 para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o período de 1990 ao ano 2000 registrou um aumento de 43% no número de imigrantes, cerca de 28 milhões e 400 mil pessoas, ou seja, o maior fluxo migratório do século XX. Essa realidade tem reflexo no mapa eleitoral americano. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento está a Lei da Reforma da Imigração de 1986, que legalizou os imigrantes que tinham entrado clandestinamente no país até 1982. Atualmente, muitos dos seus filhos têm também o direito de voto. Trata-se de uma realidade que veio alterar significativamente o mapa eleitoral americano. Neste momento, 4 estados e Washington, D.C., têm maiorias não brancas e, segundo estatísticas do Departamento de Recenseamento americano, em 2044 os Estados Unidos não terão uma maioria racial. Neste momento, os estados do Novo México e da Califórnia têm como principal grupo étnico os latino-americanos. As implicações para as eleições presidenciais de 2016 e para eleições futuras são nítidas e a reforma do sistema de imigração tornou-se um assunto importante para muitos americanos. Este ano, o candidato republicano Donald Trump fez o tema voltar à ribalta. Segundo o professor Vincent Boudreau, da Universidade da Cidade de Nova York, em 2013 uma sondagem mostrava que para os eleitores dos estados de New Hampshire e Nova York, a questão da imigração não constava da lista dos 5 principais temas. hoje em dia, acrescenta, consta da lista dos três principais assuntos devido à ênfase colocada por Donald Trump. Segundo aquele analista, as declarações de Trump em junho passado, referindo-se aos imigrantes mexicanos como criminosos e violadores num contexto da proteção da segurança nacional, tornou-se de novo num tema de destaque depois dos recentes ataques terroristas em Paris. Como resultado dos ataques, os candidatos presidenciais, incluindo democratas, adotaram uma postura mais cuidadosa acerca do relacionamento entre a imigração e a política do acolhimento de refugiados. Enquanto isso, ao nível local, organizações de ativismo cívico, tais como a de Long Island, em Nova York, liderada por Steve McFarlane, estão a tentar canalizar a retórica anti-imigrantes na maior participação das minorias nas eleições futuras. Muitos dos membros das nossas comunidades, disse ele à Voz da América, mantiveram-se à margem da política, mas o tom deste debate galvanizou muitos latino-americanos e afro-americanos desesperados por poderem fazer ouvir as suas vozes. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Milhares de soldados e polícias das Nações Unidas tentam conter o conflito sectário na República Centro-Africana. Para tal é necessário fazer frente às milícias, que se confrontam bem como aos rumores que são espalhados através do país. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Guillaume revive no bairro Fátima, na cidade de Bangui. Fátima tem sido cenário de confrontos entre milícias muçulmanas e cristãs, incluindo o ataque o ano passado contra uma igreja, que custou a vida a pelo menos 17 pessoas. Soldados do Burundi encontram-se estacionados na área como parte da missão de pacificação. Todavia, Guillaume sustenta que eles não têm sido capazes de impedir a ocorrência de confrontos em Fátima. Ele refere mesmo ter ouvido rumores que os elementos da força do Burundi transportam milicianos de um bairro muçulmano para realizar os confrontos. Trata-se de um rumor que é repetido constantemente e sempre o mesmo. Por isso deve existir algo de verdadeiro, refere ele. Não é fora de comum escutar rumores deste género sobre a missão da paz da ONU, conhecida por MINUSCA. Iniciada em setembro de 2014, mais de 11 mil polícias e soldados encontram-se instalados no país, tentando conter a violência. Luís Carrilho, o comissário da Força da Polícia da ONU, não se refere diretamente aos rumores, indicando que a MINUSCA está empenhada em manter a segurança.
There are always events that it is impossible to prevent, even if you have one police officer in each.
Existem sempre ocorrências que são impossíveis de evitar, mesmo que se existisse um polícia em cada casa ou em cada rua. Hilaria Alegrosi, pesquisador da República Centro-Africana para a Amnistia Internacional, considera que a MINUSCA deve fazer melhor se desejar ter os residentes de seu lado.
Address these perception problems will be very important and can be done, for example, by conducting.
É importante que estes problemas sejam abordados realizando inquéritos nas comunidades afetadas. Os capacetes azuis da ONU conseguiram um grande êxito durante a recente visita a Bangui do Papa Francisco, não se tendo registado incidentes de segurança.
Ouvinte, como habitualmente, temos de seguir aqui na Voz da América o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol em Portugal, onde hoje há um jogo do campeonato. O Benfica em terceiro lugar, a 8 pontos do líder, o Sporting, mas com menos um jogo. Recebe a Académica, que não vai nada bem, está em penúltimo lugar com menos 14 pontos que o Benfica. Só tem uma vitória a Académica. Rui Vitória, treinador do Benfica, diz no entanto que é preciso ter cuidado.
Independentemente da classificação dos adversários, nós olhamos para um adversário sempre da mesma forma, que é perceber quais são as virtudes que têm, perceber quais são as lacunas que essa equipa tem, analisar muito bem, querer impor a nossa forma de jogar e ganhar. E por isso é evidente que todos os adversários nos podem, a partir do momento em que há um adversário que pode chegar à nossa baliza, é uma oportunidade que o adversário tem de marcar. E nós temos que respeitar isso. e por isso temos que preparar o jogo da melhor forma, sempre com esta preocupação. Primeiro nós, depois olhar para os adversários, e todos eles nos colocam problemas diferentes e problemas que nós temos que solucionar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Amanhã estão em ação os dois primeiros do campeonato. O Porto, em segundo lugar, recebe o Paços de Ferreira. Sporting, em primeiro, joga fora com o Marítimo. Ontem, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos anunciou mais acusações formais contra 16 pessoas ligadas à FIFA por corrupção e suborno. As acusações centram-se em esquemas corruptos envolvendo entidades da América do Sul e América Central. Os novos nomes quase que duplicam o número de suspeitos da investigação em curso num processo desencadeado em maio e que levou já à demissão do presidente Sepp Blatter, aí à suspensão do vice-presidente Jerome Falke e o presidente da UEFA, Michel Platini, entre outros, claro está. Basquetebol americano, NBA, vamos ver os resultados de ontem. O Miami Heat jogou em casa, ganhou, bateu o Oklahoma 97-95. Denver foi até Toronto e ganhou 106-105. Orlando Magic também viajou, foi até Utah, 103-94. Santo Antônio foi até Memphis ganhar 103-83. O Portland jogou em casa, bateu o Indiana 123-111 e o Boston viajou, foi até Sacramento e ganhou 114-97.
Amigos ouvintes, podem ver as nossas histórias também na internet, em www.voaportugues.com. Podem também deixar comentários aos artigos, reportagens, entrevistas, dar-nos as suas sugestões e fazer as suas críticas.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. A mulher envolvida no massacre da passada quarta-feira em São Bernardino, na Califórnia, jurou fidelidade ao Estado Islâmico no Facebook antes do ataque, anunciou o jornal New York Times. Recordamos que Tashfin Malik e o marido, Siad Rizwan Farouk, entraram armados num centro de apoio a pessoas com deficiências e desataram aos tiros. Apesar desta descoberta, as autoridades americanas acreditam que o casal não terá agido sob ordens diretas do Estado Islâmico, mas apenas por motivação pessoal. O secretário de Estado americano John Kerry disse que poderá ser possível levar o governo da Síria e forças rebeldes a cooperarem contra o Estado Islâmico sem que seja necessária a admissão do presidente Bashar al-Assad. Kerry disse, contudo, que para que isso aconteça, os grupos da oposição que têm estado a lutar contra Assad devem estar confiantes que está à vista uma solução para a questão da liderança da Síria. Caso contrário, disse Kerry, será extremamente difícil conseguir-se essa cooperação. A Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha aprovou hoje os planos do governo para se juntar à campanha militar contra o Estado Islâmico na Síria, em resposta a um pedido da França. Dos 598 parlamentares que participaram na votação, 445 votaram a favor, 146 contra e 7 abstiveram-se. Um coquetel Molotov provocou a morte de 16 pessoas hoje num restaurante do Cairo, a capital egípcia. As autoridades egípcias disseram que outras duas pessoas ficaram feridas. O coquetel foi atirado por um trabalhador demitido do restaurante, localizado na central de Agusa, acrescentaram as autoridades que iniciaram investigações ao sucedido. O Parlamento Australiano aprovou uma lei que permite a retirada de nacionalidade às pessoas com dupla nacionalidade envolvidas em atividades terroristas. O Ministro da Justiça disse que o voto atualiza o arsenal jurídico antiterrorista, embora tenha um campo de aplicação limitado. A lei será aplicada apenas a indivíduos condenados a pelo menos 6 anos de prisão por envolvimento em atividades terroristas. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta sexta-feira, 4 de dezembro. O Washington Post dá destaque ao massacre na Califórnia, anunciando que o FBI tomou as rédeas da investigação. Quanto ao New York Times, dedica também a primeira página à questão com o título FBI trata ataque de São Bernardino como possível caso de terrorismo. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que os atacantes deixaram pistas, mas sem uma motivação clara.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 10 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas desta sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2015, o secretário de Estado americano considera ser possível levar o governo sírio e forças rebeldes a cooperarem contra o Estado Islâmico. O Parlamento da Alemanha aprovou adesão à campanha militar contra a ISIL, objeto incendiário que provoca a morte de 16 pessoas no Cairo. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2015, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Uma vez mais, boa noite. A China anunciou um pacote financeiro de 60 mil milhões de dólares para países africanos, incluindo Angola e Moçambique, nos próximos 3 anos. O anúncio foi feito em Joanesburgo pelo presidente chinês Xi Jinping, na abertura da segunda cimeira do Fórum de Cooperação China-África. Detalhes com Simeon Pongwan.
Os presidentes de Angola e Moçambique reuniram-se ontem em separado com o líder chinês. Segundo o diplomata chinês Sun Jian, pacote financeiro tem várias componentes.
Essa verba, né, volumosa, inclui várias formas. Ajuda gratuita, donativos, empréstimos sem juros, empréstimo concessional e linha de crédito preferencial de exploração.
O presidente chinês anunciou igualmente a lista das áreas nas quais o seu país vai reforçar a cooperação com países africanos nos próximos 10 anos.
Na indústria, comércio, agricultura, infraestrutura, saúde, educação, telecomunicações e formação de recursos humanos e segurança, paz e desenvolvimento.
Em um verdadeiro balão de oxigênio socioeconômico industrial para os países africanos em troca de recursos naturais.
Mariscos, alguns minérios. No futuro, né, vai comprar também produtos de gás natural. E Moçambique, muitos produtos, recursos naturais, tem bons artesanatos, também alguns materiais, muito valor acrescentado. Mármores, essas são muito procurados na China para a construção civil.
A África, através do presidente Robert Mugabe do Zimbábue, agradeceu o gesto dos chineses e disse que o gigante econômico industrial asiático nunca colonizou a África, mas está a fazer muito mais do que as antigas potências coloniais em prol dos africanos numa relação de benefício mútuo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Tendo em conta a forte ligação dos Estados Unidos com as ilhas cabo-verdianas do Fogo e da Brava, os presidentes das câmaras daquelas ilhas classificaram como positiva a visita efetuada por um grupo de senadores e congressistas estaduais americanos. Os parlamentares americanos, na sua maioria de origem cabo-verdiana, manifestaram a disponibilidade para apoiar o processo de estabelecimento de relações de cooperação entre os respectivos municípios e os congêneres da região do Fogo e da Brava. Eugênio Teixeira.
Depois de darem a conhecer a realidade das ilhas, os autarcas destacaram a importância de se mobilizar parcerias para a resolução do problema de transportes de e para as duas ilhas, bem como no desenvolvimento do turismo científico, ecoturismo e turismo de montanha. A problemática da deportação também dominou a atenção no encontro realizado entre os parlamentares norte-americanos e os autarcas das Ilhas Fogo e Brava. Neste particular, o presidente da Câmara dos Mosteiros disse à Voz da América que o referido município tem desenvolvido trabalho de sensibilização e transmissão de conhecimento sobre a lei americana. Este mecanismo, segundo Fernandinho Teixeira, revela-se importante, já que, em seu entender, poderá ajudar o candidato a imigrante no processo de integração nos Estados Unidos da América.
E eu penso que, efetivamente, vamos estreitar as nossas relações por forma a podermos tirar melhor proveito da nossa imigração. Nós aqui, concretamente, no Conselho dos Mosteiros, temos estado a fazer um trabalho muito interessante com os nossos imigrantes, ou os pré-imigrantes, porque temos um serviço de American Connor, funciona um pouco de embaixada dos Estados Unidos da América na praia, que serve exatamente para preparar aqueles que pretendem emigrar definitivamente para os Estados Unidos da América. Para conhecer um pouco da lei americana, ter a noção do que é que irão encontrar, exatamente para evitar o fenómeno de deportação que poderá criar problemas enormes para o país nos próximos tempos. Tendo conhecimento prévio da situação portanto, das leis americanas, naturalmente a possibilidade de se envolver em algo ilícito nos Estados Unidos da América será efetivamente menor.
O presidente da Câmara dos Mosteiros destaca a importância dos cidadãos de origem cabo-verdiana participar na vida política ativa americana, pois estarão, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América e também de Cabo Verde. Já os responsáveis camarários da Ilha Brava afirmam que, para além do simbolismo, a visita dos parlamentares americanos serviu para identificar pistas que podem ajudar a encontrar parceiros de desenvolvimento. O vereador do Pelouro da Organização Juventude e Desporto, Francisco Tavares, considera que, embora curta, a visita foi muito proveitosa para Brava.
Possibilidades de que essa comitiva poderá ter em termos de influenciação de políticas norte-americanas, mais concretamente no seu estado, para com Cabo Verde e, quiçá, trazer com isso dividendos em termos de investimentos e não só. Como, por exemplo, o presidente Bala adiantou uma ideia muito bem acolhida por todos, que foi da possibilidade de tratamento entre Estado de Cabo Verde e o Estado de Massachusetts para que o sistema de segurança social lá existente possa cobrir também aqui em Cabo Verde e, concretamente, também aqui na Brava. Isso faria com que muitos imigrantes cabo-verdianos, cidadãos americanos, não é, pudessem regressar também definitivamente a Cabo Verde e, consequentemente, a Brava, por também sentirem mais seguros nesse aspecto.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Moçambique participa nos esforços internacionais para mitigar as alterações climáticas e reduzir as emissões do desmatamento e degradação florestal e, ao mesmo tempo, à busca de outros objetivos nacionais para a sociedade e preservação do meio ambiente. De Paris, acompanhando aquela cimeira sobre alterações climáticas, está o Alfredo Júnior.
Negociadores continuam reunidos em Paris pelo quinto dia consecutivo na cimeira do clima COP21. Estão cada vez mais próximos do esboço de uma resolução comum para reduzir as emissões de dióxido de carbono e conseguir o tão falado limite de 2 graus centígrados no aquecimento global até ao fim do século. Porém, o acordo climático já não será assinado na capital francesa, devendo acontecer em Nova York, nos Estados Unidos da América, em abril próximo, com a presença do chefe de Estado.
Com relação ao documento final, há avanços significativos. Até o final do dia de ontem, muitos aspectos que estavam pendentes foram ultrapassados. Sabemos que vamos ter um bom fim. O que falta são alguns alinhamentos do projeto do regime climático internacional. Assinei em Paris pela grandeza do documento e é responsabilidade real dos Estados e os chefes de Estado assinar esse documento. Como sabe, a sessão do chefe do Estado só teve lugar no dia 30 e fechou. E se o documento estivesse pronto, devia ser assinado pelo chefe do Estado. Mas como até no dia 30 não estava pronto, não estava na fase de negociação, como continua a ser negociado, o documento, assim que fechar, vai para Nova York e será assinado no próximo ano, logo no primeiro trimestre do próximo ano, pelo chefe do Estado. Portanto, haverá uma sessão especial.
Enquanto prossegue a vez dos negociadores do Acordo Climático, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apresentou em Paris o Programa Estrela, Programa Nacional Integrado de Desenvolvimento Rural Sustentável, que irá promover a cadeia de valores da agricultura e florestas nas zonas rurais, tendo na ocasião rubricado uma carta de intenções de financiamento com o Banco Mundial, podendo o programa atingir a cifra de 85 milhões de dólares americanos.
O que nós queremos é que os operadores florestais, em primeiro lugar, têm que adotar as novas técnicas sustentáveis de planos de manejo, de certificação da sua produção, de transformação da madeira. Isto irá permitir que os moçambicanos possam começar a tirar benefícios reais daquele recurso, tendo acesso a mercados sustentáveis, ao mesmo tempo que vamos gerindo este recurso de forma sustentável. O problema é que o empresário moçambicano, o operador moçambicano, depende muito também de intervenções externas. Nós queremos que quem tenha licença no nosso país possa obedecer às regras e ao mesmo tempo tirar benefícios. É muito importante que a cadeia de valor de exploração da madeira tenha impacto no desenvolvimento rural, afim de tudo. Que hajam empregos sustentáveis, que haja mais valias.
Moçambique está a participar nos esforços internacionais para mitigar as alterações climáticas e reduzir as emissões de desmatamento e degradação florestal. E, ao mesmo tempo, está em busca de outros objetivos nacionais para a sociedade e preservação do meio ambiente. De Paris, Alfredo Júnior, cobrindo a COP21 para a Voz da América.
Aqui em Washington, a economia com o Eduardo Ferro.
Angola terá que gastar 390 milhões de dólares em divisas para recomprar ao Banco da Namíbia os 32 mil milhões de kwanzas que entraram no país vizinho nos cerca de 5 meses de duração do Acordo Monetário Bilateral. Numa altura de fortes restrições no acesso a divisas em Angola, este acordo, que pretendia facilitar as trocas comerciais entre as localidades de Oxikango, na Namíbia, e Santa Clara, em Angola, terá sido utilizado para a troca de elevadas quantidades de kwanzas por dólares namibianos. O resultado é que, desde o início da aplicação do acordo, a 18 de junho, o Banco Central Namibiano acumulou 32 mil milhões de kwanzas nos seus cofres, trocados nas casas de câmbio e bancos da fronteira com Angola. As autoridades namibianas reclamam agora a recompra desses kwanzas que não têm utilização naquele país, com o pagamento de 390 milhões de dólares, segundo explicação prestada pelo governador do Banco da Namíbia. O governo de Angola está disposto a comprar até 20 milhões de dólares por trimestre, anunciou Ipumbu Shimi, citado pelo jornal The Namibian. A este ritmo de compra dos kwanzas que estão na Namíbia, Angola deverá levar praticamente 5 anos a concretizar a operação. O banco britânico Standard Chartered terminou o seu serviço de disponibilização de dólares em Angola, juntando-se ao Banco da América, que fez a mesma coisa, aumentando assim as dificuldades financeiras da economia angolana. Tomámos a decisão de sair do negócio dos dólares e outros negócios offshore que oferecemos aos bancos comerciais angolanos, disse o banco à agência financeira Bloomberg. Angola está entre os 20 países mais corruptos do mundo, estando em 161º lugar nos 175 países analisados pela Transparência Internacional no Índice de Percepção de Corrupção relativo a 2014, lembra aquela agência financeira. Angola está, entretanto, a encorajar a utilização de euros para contrabalançar o uso generalizado de dólares, no seguimento da desvalorização do kwanza, cuja taxa oficial caiu 30% para 133,9 contra o dólar, mas que no mercado informal chega a pagar 270 kwanzas por cada dólar, quando em setembro o valor era de 230 kwanzas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,44 randes.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá. Olá, bem-vindos ao Artes e Entretenimento da Voz da América nesta sexta-feira, 4 de dezembro, comigo, Mayra de La Saleta. Já deve ter ouvido falar nele e deve ter ficado com o bichinho atrás da orelha, tal como eu fiquei. Face 69 é o livro mais recente sobre a rede social Facebook. É em português e da autoria de Vítor Hugo Mendes, apresentador de televisão e radialista angolano. Vítor Hugo quis passar algumas experiências facebookianas que nos ajudam a refletir sobre como e o que queremos da maior rede social do mundo. Vamos ouvir.
Ora, muito obrigado. Deixa-me dizer que hoje todas as pessoas ligadas às tecnologias de informação estão diretamente e indiretamente também ligadas, ela por si só, às redes sociais e sobretudo ao Facebook. Eu não fujo à regra. Eu há uns anos, há quase de 5 anos, que me inscrevi nesta rede social e o que eu tento não é fazer uma cartilha sobre o utilizador, né, destas redes sociais. É um pouco a minha experiência. Na verdade, o livro está dividido em duas partes. 70% dos textos são textos que eu próprio publiquei no meu Facebook ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos. E depois, a outra parte é um pouco a minha visão como profissional, como pai de família, como uma figura pública, sobre como nós podemos tirar o melhor proveito do Facebook. Não trago uma abordagem técnica muito mais específica sobre a essência do Facebook. É verdade que ele foi criado com a intenção de ser usada para um meio de comunicação entre estudantes, mas hoje os objetivos que nortearam a sua criação há 11 anos vão para lá daquilo tudo que se pretendeu fazer com o Facebook.
Face69 é um nome curioso.
Eu quando criei o título Face69, e é Face porquê? Porque os angolanos aqui em Angola, a malta diz, epá, tu estás no Face? Não, olha, vou só responder uma mensagem que chegou agora do Face. Nós não falamos muito do Facebook. Não, é 69 porque ele tem 69 capítulos. Textos que eu publiquei no meu Facebook, são alguns poemas, são uns textos de motivação e autoajuda, são textos de reflexão sobre a profissão, sobre a vida, sobre a sociedade, são brincadeiras de palavras que eu reúno, e, portanto, dão 69 capítulos que fazem um total de 104 páginas e são 20 mil exemplares, me parece ser uma tiragem bastante curiosa, ousada e rara para a nossa sociedade, que se diz ler pouco, mas eu quero provar completamente ao contrário, mas também porque vou aproveitar o ensejo de, fruto das receitas deste livro, ao contrário dos 15% do meu primeiro livro que eu direcionei à Igreja Católica, e que depois cheguei, já fiquei sem saber se foram mesmo 15%, ou se dei menos de 15%, ou se dei mais de 15%, Então, o que nós vamos fazer é que em cada sessão de autógrafos que fomos realizando, vamos escolher uma associação, quer seja cariz religioso ou apenas da sociedade civil, mas que trabalha e que desenvolve trabalhos de solidariedade, vamos apoiar com 10% das receitas. Queremos ser os mais sinceros possíveis, porque cada pessoa que comprar o livro, ela saberá que 100 kwanzas dos 1000, ela estará indiretamente a ajudar uma determinada pessoa, uma determinada instituição. Por exemplo, nós quando formos vender livros ao AMBO, poderemos levar 1000 livros e já sabemos que os 100 mil kwanzas dos 1000, nós teremos que endereçar a uma instituição que vai estar a acompanhar todo o processo. Esta instituição vai contabilizar o número de livros que nós vamos levar para essa determinada cidade. Ela vai acompanhar as vendas. No final das vendas, vamos ver exatamente quantos vendemos, quantos ficaram e depois vamos tirar com testemunhas sempre os exemplares. E nós queremos mais do que vender livros, queremos naturalmente, eu quero aproveitar esta oportunidade para ir discutir a minha experiência como usuário em palestras com a juventude, chamar-lhes a atenção de que determinada fotografia hoje pode ser muito bonita, mas nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro e podemos ser um profissional renomado, mas uma fotografia ousada, com uma conotação pejorativa, poderá, de alguma forma, beliscar esse profissional no futuro, porque aquilo que nós postamos fica. E então é um livro com um pendor didático, pedagógico, de sensibilidade, que vem corresponder, porque nós somos um país porque a maior parte das pessoas, elas são ainda não escolarizadas, não têm um nível de ensino e de conhecimento que consigam destrinçar uma coisa da outra, são muito inocentes. E eu quero exatamente trazer esta informação, dizendo assim, epá, estou desempregado, então diga que está desempregado e não mostre uma fotografia. Porque hoje em dia, quando uma empresa contrata uma pessoa ou quando uma empresa tem a intenção de contratar uma pessoa, este candidato, a seguir a entregar os seus documentos, ele é logo fiscalizado no Facebook. Vai-se saber o que é que ele, onde é que ele anda, com quem são os seus amigos, qual é o seu meio. O Facebook pode exatamente dar-nos uma noção básica do perfil de um futuro empregado. Então é bom evitarmos isso, porque nós queremos sempre que as pessoas tenham uma boa impressão de nós, e eu acho que através do Facebook elas podem buscar esta resposta. Eu acho que as pessoas têm que ser elas mesmas, quer estejam no Facebook ou não. Depois, os resultados cada um vai obter em função daquilo que mostrar só. Porquê? Porque se eu sou, por exemplo, um guendeiro, uma pessoa de noites, epá, e que normalmente estou ladeado num ambiente em que facilmente as pessoas vão perceber que eu sou uma pessoa que consome álcool, que gosta de festas, que eu tenho 50 fotografias, sou em discotecas. Portanto, eu já saberei que este funcionário, rapidamente, é uma pessoa de ambientes. Se calhar, se eu for uma empresa que esteja à procura de alguém com estas qualidades, isso vale a pena. Ok? Agora, se eu for uma empresa que tem um outro objetivo social e tudo mais, em que quero ter alguém que trabalhe com solidariedade, com educação, com formação, com isso e aquilo, provavelmente várias fotografias nesse sentido poderão contar menos para a referência que a empresa poderá buscar deste futuro empregado. Não que não seja um péssimo empregado, de modo nenhum, mas poderá contar alguma coisa, poderá ser uma referência. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu acho que as pessoas têm que se preparar e olharem para o Facebook e tirar o melhor proveito dela. Venderem-se, venderem um produto, mostrem-se. Mostrem aquilo que realmente desejam que a sociedade compre, que as pessoas comprem. Ok? Compartilhem um bom, não tenham receios de compartilhar as suas coisas. Só que, atenção, tudo tem um preço, porque vai depender exatamente qual é a percepção de quem vai ver o nosso Facebook.
O que é que o Facebook mudou na tua vida como figura pública e na tua vida pessoal, que impacto é que teve?
Olha, é o seguinte, como figura pública, o Facebook permitiu que eu pudesse comunicar de uma forma mais próxima com o meu fã. Ou seja, ele tem uma percepção virtual de Vítor Hugo Mendes por via da televisão ou da rádio, mas quando eu respondo a uma mensagem, como há pouco tempo eu estava a fazer, a responder a mensagens que me enviam os meus fãs de toda a parte do mundo, por exemplo, isso dá a impressão que estou a ser tocado, ou que estou a tocar nas próprias pessoas. Ora, como família, o Facebook permitiu que eu ganhasse a vida com o Facebook. Eu compartilho as minhas ideias e isso tem um custo, porque depois as pessoas me convidam para ir dar palestras, depois as pessoas convidam-me para apresentar eventos, como mestre cerimónia que eu faço muitas vezes. Depois, as pessoas, elas discutem comigo determinados pontos de vista, né? Aliás, depois, isso permite que eu depois tenha um ganho para a minha sobrevivência como pai de família. Então, o Facebook aproximou-me de primos que eu não conhecia, primos que eu não vejo há muito tempo. Eu tenho contacto muitas vezes a minha prima em Lyon, em França, tenho contacto com os meus primos, as minhas irmãs, a minha irmã, por exemplo, em Braga, em Portugal. Eu falo muitas vezes com colegas e amigos de longa data que estão na Inglaterra, que estão na Namíbia, que estão em muitas partes do mundo. Portanto, familiarmente tem este ganho, que é um ganho bastante grande.
Dos 69 capítulos, há algum que seja o teu favorito?
Sim, existem vários. Por exemplo, como profissional, eu escrevi dois capítulos que vai levar as pessoas, os famosos, a pensarem um bocadinho no futuro delas. Como é que elas estão a preparar o futuro delas no presente? Que é o famoso mendigo e figuras públicas. Famoso mendigo. O famoso mendigo é um texto que eu publiquei no ano passado, depois de uma entrevista que eu ouvi de um ex-atleta campeão africano de basquetebol, e que ficou, estava a lamentar-se que não tinha dinheiro para se tratar. Ou seja, hoje eu sou uma grande figura pública e amanhã eu não tenho dinheiro para comprar uma aspirina. Quer dizer, então vou ter que mendigar. Será? Vamos continuar assim até quando? Quem vai ser o próximo famoso mendigar? Nós podemos evitar isso? Claro que podemos. Temos que preparar o nosso futuro. Porque nós hoje vivemos muito o presente. Há figuras públicas, por exemplo, e admira-me, que ganham muito dinheiro, mas não têm um seguro de saúde. Depois tem, por exemplo, um poema, o poema do beijo. O poema do beijo tem, por exemplo, um outro texto que é A Pessoa que Te Ama. Qual é o perfil da pessoa que te ama? Há outro texto, por exemplo, que é Pensando no Continente. Ou seja, onde eu falo de que nós, africanos, lamentamos muito, mas devíamos nós trabalhar e orgulharmos daquilo que é a África e aproveitarmos as oportunidades. Quando vamos para a Europa, distraímos-nos com miúdas, distraímos-nos com ambientes, distraímos-nos com outras coisas, ao invés de aproveitarmos a formação de quem está aí fora, a experiência para nós trazermos para aqui e desenvolvermos o nosso continente. Mas é um livro que vai sendo melhorado, portanto, e eu espero que outras pessoas possam escrever com mais profundidade sobre o Facebook.
Era Vítor Hugo Mendes, apresentador de televisão e radialista angolano, autor de dois livros, Os Meus Pensamentos e Face 69. Cessa! Foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salete e a música que vem aí é do também angolano Puto Português, de Maria para Mary. Bom fim de semana.
A sua cara era de assustar, assim diziam as boas ondas do pai, não queria lhe enxotar, mas ela disse isso um dia irá acabar. Pois o tempo lá passou, a miúda viajou, foi pro Rio de Janeiro encontrar o senhor doutor. Pois o tal silicone da moda lhe conspiração, corpo de violão. E quando voltou pra Guimbe Maria, grupo tetas na via. Não entenderam? Vou falar de novo. Ai, problemas na via. Mandem mais roupa, vão falar sempre. Essa.
Secção editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama apelou aos dirigentes da Turquia e da Rússia para diminuírem as tensões após a destruição de um aparelho militar russo pela Turquia e para se centrarem na ameaça comum que constitui a ISIL e para a necessidade de progresso na resolução política na Síria. O presidente encontrou-se com um dos dirigentes à margem da Cimeira de Alteração Climática em Paris. Manifestou pesar ao presidente russo Vladimir Putin pela perda da vida de um russo, acentuando a necessidade de evitar medidas que prejudiquem uma resolução política para a Síria, uma etapa-chave para derrotar a ISIL. Nos comentários após o encontro com o presidente turco Erdogan, o presidente Obama reiterou o compromisso para com a segurança da Turquia e elogiou a Turquia pelo generoso apoio aos refugiados que fogem da violência da Síria. O presidente Obama manifestou a esperança de que nos próximos meses a Rússia, de que a utilização do seu poder militar está a manter o regime do presidente Al-Assad, o que não vai pôr termo ao conflito sírio. À parte a questão moral da legitimidade de um dirigente que tem causado a morte a centenas de milhares de pessoas do seu próprio povo, o presidente Obama afirmou como uma questão prática é impossível para Assad juntar o país. Não espero que possamos ver uma volta de 180 graus na estratégia russa nas próximas semanas, indicou o presidente Obama. Investiram durante anos em manter no poder Assad, por isso vai levar algum tempo para mudar a forma como pensam sobre o assunto. Mas, referiu o presidente Obama, é possível que nos próximos meses se veja uma mudança de cálculo nos russos e um reconhecimento de que chegou o momento de pôr termo à guerra civil na Síria. O que pode vir a acontecer, acrescentou o presidente Obama, se o processo político em Viena destinado a pôr termo à guerra continuar a fazer progressos, poderemos pelo menos ver situações locais de cessar-fogo dentro e ao redor da Síria. Isso pode significar que certos grupos da oposição não se consideram sujeitos aos bombardeamentos sírios ou russos. Podem entrar na conversação política e, lentamente, adiantou o presidente Obama, tínhamos possibilidade de divergir a atenção de todos para o que será necessário, sendo isso, ir atrás da ISIL de uma forma sistemática. Literal, feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta sexta-feira, o dia 4 de dezembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.